Está começando mais um Oxi História.
Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. E hoje iremos falar de um tema interessante, iremos falar sobre Revolução Industrial, como você está vendo, né? Eu espero que você esteja vendo no título de hoje, tá? Iremos falar sobre uma parte da Revolução Industrial, tá, galera? Mas antes, deixa eu chamar aqui ele, Silvio Joaquim, cara, como é que você está?
Bom, bem eu estou, mal não estou, mas eu queria te perguntar uma coisa. Bem me quer ou mal me quer?
É, cara, eu fico feliz então porque você não tá respirando aí com a ajuda de aparelhos, certo? Tá vigorando? Tá vigorando, né?
Vigorei. E Gil, vigorou. Torce para o maior do Nordeste, sem contar que o Santa Cruz é Série C, não vai disputar a Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, então 2022, que nem chegou, já me guarda felicidades. Já tô no meu aguardo aqui da felicidade.
Entendi, cara. Entendi. Eu tô um pouco afastado do futebol, sabe? Então eu prefiro até seguir em frente.
Tô entendendo. Deixa eu te ver as páginas.
Seguir em frente.
Tudo bem.
É, cara. É isso aí. Pois bem. Então vamos pros avisinhos rápidos aqui antes, né? Cara, eu senti que tá pintando uma dúvida por aí, Silvio.
Ei, rapaz. Tá pintando uma dúvida por aí. Você não é o Picasso, mas sabe como é que pinta uma dúvida. Diga pra mim.
Pintou uma dúvida por aí, cara. Tem gente, cara, que tá divulgando errado.
É aquele problema de
tem
novo.
Tem neguinho por aí. É aquele mesmo Deus problema. Vamos, e olha que a gente tá batendo na mesma tecla, sabe?
Vamos conscientizar mais uma vez.
Tamo batendo na mesma tecla.
Pessoal,
fica
não
difícil.
É arroba Oxi História. É o quê, André?
Galera, é arroba Oxi História. E eu falo porque não é difícil, mano.
É difícil entender isso,
não,
mano.
Não é difícil.
Meu Deus do céu, velho.
E assim, já é o segundo que a gente tá repetindo
eu
isso,
acho
galera.
Que a gente tá...
Vocês estão errando demais, mano. Errando demais. Quando for seguir, se liga em colocar arroba xhistoria. Se botar o outro lá, arroba xhistoria, não vai achar. Então, vá lá, siga no Instagram, certo? Tamo com postagem sempre, tá? Dá uma coisa compartilhada também no episódio, né? Pra favorecer aqui o trabalho da turma.
Aí, né? Porque...
Então divulga aí pra mais alguém que gosta de história, porque assim não é fácil, entendeu? Fazer, entregar esses episódios pra vocês.
E olha
sempre
só...
totalmente gratuito, tá? Então assim, dá aquele... A única coisa que você pode fazer é compartilhar, divulgar a palavra aí do Oxi História,
e olha
certo?
Só
já vai ajudar a gente
demais. Como
demais.
Somos boçais. Se você encontrar uma pessoa que não gosta de história, mostra o nosso podcast que ela vai dar mais um motivo para não gostar de história. Tô
brincando. Ela vai confirmar que realmente
exatamente,
não tem história. Entendeu? Então, assim,
tá aqui
faça esse favor. É, pra confirmar a coisa, entendeu?
Pô.
Faça esse favor pra sua amiga, pro seu amigo, entendeu?
Pô, só de raiva.
Confirme logo, porque assim ela já tem certeza.
Só de raiva. A gente tem podcast curtinho
tá
aí.
Fazendo nada aí, manda
mesmo.
Episódio.
Mas mostra.
É, pô. Não tá fazendo nada, tá de boa, manda o um episódio aí pro amigo, manda pra amiga, entendeu? E aí já vai ser excelente.
Liga aí, o cara acordar
então é
com
isso.
Uma intimação,
ó,
eu
faltou
o podcast.
É. Ó, faltou a última coisinha aí pra os bonitinhos que estão escutando em um sistema iOS, iPadOS, em algum dispositivo Apple. Vai lá no Apple Podcast, aquele velho ritual. Coloca 5 estrelas lá no nosso programa, vai lá, bota, pesquisa Oxi História, desce lá embaixo e coloca 5 estrelas e dá um comentáriozinho, né, pra dar aquele feedback, coisa... É ruim, né? Não é ruim. Então, dá aquele,
um breve
faz aquele favor aí pra gente, certo? Dá 5 estrelas, porque isso vai ajudar muito. Então, por favor, vai lá no Apple Podcast e nos ajuda.
E...
certo, com essa
um
questão.
Um breve merchan, forte abraço pra galera do Anchor. Anchor, tamo junto, Anchor, meu amor. Tamo por aí, só pra te dizer.
Tamo por aí, não, Anchor aí é parceria desde
só
sempre,
pra te dizer.
Né? Desde o primeiro aí episódio é Anchor na veia. E a galera aí do Amazon Music, né, que tá começando a ouvir a gente, então muito
se
obrigado.
Se você
chegamos
é
aí
do
Amazon
Music, que fala comigo,
a gente
que
acabou
eu falo
não falando.
Contigo.
É, se você é do Amazon Music, um beijo pra você, você é lindo.
Pra terminar...
Certo? Porque você tá conhecendo a gente agora.
Pra terminar essa...
Oi, fala.
Essa sequência de beijo-beijos, de abraço e abraços, vamos fazer um merchan nosso aqui, André? Sigam o André no Instagram.
Eita, o cara não sabe nem o nome. Eita, Merchan lindo, galera. Amei.
É porque eu não posso falar a marca, né, André?
Ela não poderia ser melhor.
Não nos patrocina, André. Eu tenho que falar, né? Não posso falar a marca. Então entre no Instagram de André, que é como, André? Melo.
Arroba Melo com dois L's Araújo underline.
Entrem nesse.
E entre também no Instagram de Silvio, sabe? Você vai se arrepender. No de Silvio você vai se arrepender.
Estamos avisando, porque, estamos assim, avisando.
Entendeu? Assim, não vá achando que vai assim, né?
É, né? Olha, lá você
não vou
vai
falar
ver.
Muito, irmão. Não vou falar
derrota.
Muito.
Tô brincando. Não, mas segue lá.
Humilhação.
Silvio Joaquim underline
Silvio. Falta de. Falta de perspectiva de vida do Caru. Não, galera, segue lá, sério, vai ser legal.
Por aí. Então, pessoal, sem mais delongas, sem mais discussões, e a propósito, respondo uma pergunta. Entre Senhor dos Anéis e Harry Potter, o único filme plausível de resposta correta é... No final do podcast a gente responde. Então, pessoal, vamos embora. O nosso podcast de hoje está no título porque a gente vai embarcar na Revolução Industrial.
Ninguém vai completar.
Foi mal,
ninguém
pô.
Vai
eu pensei
completar.
Que eu tava na sexta série.
Bora! Bora pro episódio, galera.
Meus amores.
Então, meus queridos, para falar. Não, eu que vou começar.
Bota no podcast isso, velho. É. Bota lá. Ditador, inquisitor.
Aí me chama de Luiz 16 que eu amo. Bem, galera, no episódio de hoje iremos falar sobre a Revolução Industrial, como o Silvio já falou, mas antes vamos destacar em que contexto, né, estava surgindo, estava desabrochando a Revolução Industrial. Primeira coisa, vamos lembrar que na Idade Média as pessoas se baseavam no artesanato. Tá, e o que era se basear no artesanato? Era uma produção muito caseira, né, ainda muito individual, e que, por exemplo, se um artesão fosse produzir um sapato, ele ia produzir aquele sapato sozinho, tá? Ia produzir em pouca quantidade, porque era só ele fazendo, e só ele para botar o solado, e só ele para botar o cadarço, né, para botar o couro, para engraxar, para ficar bonitão, coisa e tal. Então, era uma produção familiar, né? Era uma produção em pequena escala. Mas aí a gente tem uma mudança, né, depois nesse aspecto, que vai funcionar da seguinte maneira: vai ter um crescimento comercial e vão surgir as manufaturas. Sim, mas o que significam as manufaturas? As manufaturas é basicamente uma divisão do trabalho, uma divisão da produção. Cada trabalhador fica responsável por uma parte do trabalho, por uma parte da produção. Então, se antes, na Idade Média, a gente tinha um artesão que fazia tudo sozinho, agora, com a criação das manufaturas, né, a gente vai ter uma produção mais dividida. Então, um carinha vai ficar aí com o cadarço, outro cara vai ficar com o solado, o sapato, outro cara vai ficar com a parte estética, né? E a linha da produção vai fazer com que a produção em si também aumente, porque agora a gente tem várias pessoas produzindo. E uma pessoa vai fazer um trabalho específico, né? Todo dia ela vai chegar lá, se for aquela pessoa do cadastro, ela vai botar o cadastro, entendeu? E assim as outras pessoas também que vão fazer parte de outras divisões do trabalho para tornar aquele sapato realidade. Eu tô dando exemplo do sapato, só que isso era para várias outras coisas,
exato,
né, que a manufatura acabava influenciando.
Exato. E aí se liga, a Revolução Industrial, meus amores, ela vai sacudir o mundo. Sacudiu o mundo, porque esse panorama que André acabou de traçar pra gente, eu não vou dizer que ele será destruído, porque ele não vai. Mas ele será modificado em uma escala jamais vista. Para que a gente possa entrando nesse contexto, eu ainda vou voltar um pouquinho, mas...
Entrar entrando,
porque eu sou assim, né? Então vejam só, eu vou trazer uma citação aqui do historiador Luiz Edmundo sobre o que foi essa revolução para o mundo. Essa Revolução Industrial, se liga, ela abre, palavras do Luiz Edmundo, né? Ela abre um período na história humana em que, pela primeira vez, os limites para a produção de riquezas pelos homens foram implodidos e nunca mais deixaram de ser superados e expandidos. Quando a gente traça esse paralelo com o cenário que o André acabou de abordar para a gente, a gente percebe a dimensão dessa revolução industrial. Porque a gente vai sair de um modo de produção, se é que eu posso chamar desse jeito, né? De um modo de produção caseiro. Quando o André disse que o artesão trabalhava sozinho, é porque o artesão trabalhava em casa. E as pessoas que eventualmente viessem a trabalhar com ele eram pessoas da própria família, era um filho, era um irmão, era uma tia, era a própria esposa, né? Então, tudo isso desfavorecia a alta produtividade. O que é uma indústria? Uma indústria automobilística, uma fábrica de carro, uma indústria de carro, é aquela que produz sem parar um carro. Mas quando a gente fala na perspectiva de um artesão, e principalmente de um artesão medieval, para contextualizar o cenário da Revolução Industrial, é aquele brother que trabalha necessariamente, talvez, sob uma demanda, e a partir do momento que ele quiser. Mas quando a Revolução Industrial implode essa sociedade, a gente vai encontrar uma discussão muito séria. Tá certo? Então, esse primeiro modo de produção, a gente vai acabar chamando, né, de uma produção proto-industrialista. O André acabou de dizer que, ao passar do tempo, quando a gente começa a se desvincular dos laços medievais, começamos a entrar efetivamente no que a gente vai chamar a Idade Moderna, já é verdade que começaremos a encontrar algum resquício de produção industrial. E é o que, por exemplo, Luiz Edmundo também chamará, o historiador, né, chamará de produção proto-industrialista. É aquela que usará a energia, sobretudo humana, e em alguns casos animais, do animal, para acabar produzindo. Mas também é uma produção que precisa de uma mão de obra doméstica, porque não é tão grande assim, quase sempre organizada por um mestre assalariado, e como eu disse a vocês, tem a família quase que sempre junto. Agora, quando encontraremos esse cenário de revolução de fato industrial, isso mudará. O André mesmo já acabou dizendo que encontraremos um cenário onde uma pessoa faz um cadarço, outra pessoa faz a sola do sapato, e aí voltando ao exemplo do sapato, né? Uma pessoa faz a sola do sapato, outra pessoa faz a como é o nome? É paunilha ou é palmilha? Paunilha, né? Aquele negócio do sapato. E isso vai começar a criar o que a gente vai chamar de especialização do trabalho, né, André?
O trabalho vai ser dividido, mas cada pessoa vai ficar com uma parte específica desse trabalho.
De fato. E aí percebam, só fazendo um breve comentário aqui para que fique a reflexão na cabecinha de vocês. É interessante ressaltar a vocês, e eu peço que vocês mantenham os olhos abertos o tempo todo, que a Revolução Industrial, ela não, definitivamente, ela não criou o capitalismo. A Revolução Industrial, ela é filha do capitalismo, mas ela não cria, não tem como o filho criar o pai. Então, não tem como a Revolução Industrial ter criado o capitalismo. A Revolução Industrial, ela surge necessariamente desse anseio por produzir, desse anseio por negociar, desse anseio por vender. E tudo isso...
Até porque a gente já tem indícios do surgimento do capitalismo ali já na expansão marítima, né?
Perfeito, né?
Já naquela questão do mercantilismo, que a gente chama ali, muita gente chama ali do nascimento, né? Daquele primeiro filho ali, talvez, do capitalismo que iria se tornar, né, um capitalismo mais efetivo depois. Mas ali com o mercantilismo, com aquela lei, né, com aquela ditadura comercial do rei, a gente já viu muito, né, muito dos princípios capitalistas, né, começando a surgir.
De fato. Agora, André, me responde uma coisa. Essas indústrias que começam a se instalar, elas vão para o meio rural ou para o meio urbano?
Então, essas indústrias, né, vão justamente para o meio urbano.
Urbano, né?
E com essas, exatamente. E com essas indústrias, né, já pegando esse ponto, a gente vai ter uma coisa importantíssima, que é a criação de novas tecnologias.
Perfeito, exatamente isso. Porque a gente vai encontrar na própria indústria uma nova modificação. O André tratou da manufatura e com a indústria surgirá uma outra divisão, que é justamente a maquinofatura. É também realidade que já existiam as máquinas. Já existia, por exemplo, uma máquina muito interessante, né? E aqui vai uma anedota para vocês, que foi o tear mecânico. O tear mecânico foi construído, se eu não me engano, por um suíço, eu esqueci agora, ou foi um suíço ou foi um francês. Esse inventor, eu não sei a nacionalidade dele, mas esse inventor, ele levou o tear mecânico, né, para a Rainha Elizabeth I, até então Rainha da Inglaterra, e assim quando ele leva essa invenção no século XVI, quando ele leva essa invenção para lá, a rainha ela reprova firmemente essa invenção, afirmando que aquela máquina, que aquele instrumento criaria a total destruição do povo inglês, porque aquela máquina retiraria a oportunidade de emprego. Então vejam, temos um dilema aqui. Até onde o objeto tecnológico é importante e até onde ele pode ir e garantir empregos. Hoje em dia já temos muitas máquinas fazendo o trabalho de um homem. Qual vai ser o trabalho do futuro? Essa é uma questão que não é de hoje. Eu já estou trazendo a vocês aqui, que é uma questão, por exemplo, do século XVI. E aí fica...
Não, inclusive as pessoas já se questionavam, né, isso, porque as máquinas ali já estavam substituindo a mão de obra de muita gente, né? E aí esse processo foi começando a se intensificar cada vez mais. Outra coisa importante, né, outra inovação importante, já que a gente está falando de máquina, foi a criação da máquina a vapor, né? Que foi criada por James Watt, né? E depois Thomas Newcomen vai aperfeiçoar esse modelo também. Porque ela vai diminuir a perda de energia e vai permitir, né, que esse instrumento, que essa máquina, ela seja aplicada em diversas áreas, diversos ramos da indústria. Então, por exemplo, navios, locomotivas locomotivas a vapor vão ser meios de transporte que vão basicamente estar por toda a Europa, né? Inclusive, né, que a gente pode dizer, como se fosse um trem, né? Essas locomotivas a vapor, né, elas funcionavam mais ou menos assim, para você que a gente não consegue mostrar uma foto aqui, mas isso tudo vai facilitar o transporte de mercadorias, matérias-primas, né? Principalmente matérias-primas como o carvão. E o carvão, que era também uma das principais formas de combustível, né, para poder fazer, né, essa máquina a vapor funcionar, a queima do carvão mineral. Então a máquina a vapor também vai ser outra máquina, né, que vai vir depois aí do TA e vai justamente alavancar ainda mais essa revolução industrial.
E essa produção em excesso, né, André? E aí, veja só, a gente entra numa perspectiva, portanto, de compreender uma mudança social no âmbito econômico. Porque, como a gente já disse a vocês já, né? Estamos saindo, portanto, de um laço medieval, começando a entrar, portanto, em um laço moderno, e teremos as diferenças constantes aí dentro. A primeira diferença, o André até ressaltou quando eu fiz aquela pergunta para ele, sobre onde é que essas indústrias se instalaram, no meio urbano. Na Idade Média, nós teremos a predominância de um meio rural. Essa grande modificação trará uma mudança de chave na cabecinha da sociedade. Por quê? O que acontece no campo, necessariamente, não acontece na cidade. Você bem sabe, o jogo é outro. Até mesmo a percepção de tempo é diferente. Todo mundo pensa que no campo o tempo passa mais devagar. As coisas são mais lentas. Né? E na cidade é aquela velocidade, né? Então,
antes de entrar nessa questão do campo, Silvio, eu ia ressaltar a questão do pioneirismo inglês, né?
Sim.
E a Inglaterra foi o primeiro país aí, né, a colocar para frente essa revolução industrial por alguns fatores importantes, né, que vale a gente ressaltar aqui. Foi o seguinte: primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o crescimento do poder da burguesia, tipo assim, já estava nas alturas, né?
Já.
A burguesia estava crescendo desde o final da Idade Média, já começou ali surgindo os burgos. Né? E na Idade Moderna ela vai ganhar mais força ainda, né? Então a burguesia e a questão do parlamento inglês, né? lembra aí das revoluções inglesas, né? A Revolução Isso. Inglesa justamente vai adotar o parlamento inglês para a Inglaterra até os dias de hoje, né? Lembra que a Inglaterra funciona como parlamento. A rainha da Inglaterra não tem poder nenhum, que é o... muita gente pergunta, né, inclusive. Pô, mas a rainha, o que é que a rainha faz? A rainha, galera, é mais pra cerimônia. Tirou uma fotinha ali, postou no Insta, postou no Story. O príncipe
não,
é a mesma coisa.
Não que isso não seja importante, né? Não que isso não seja importante.
Isso, hoje é, né? Hoje é muito importante.
É, de fato. É um poder de Estado, né? Não de governo.
É. Mas assim, o poder pra mandar politicamente na Inglaterra é o primeiro-ministro.
Primeiro-ministro.
Né? É o parlamento inglês que tá lá governando a Inglaterra. Ó, isso aí a gente tá falando... Antes da Revolução Industrial, na Revolução Inglesa.
Isso.
E até os dias de hoje ainda funciona assim. E o parlamento vai ser importante também porque é ele que vai dizer assim, ei, burguesia, eu vou te incentivar, eu vou te apoiar, eu vou investir em tu, rapaz. Então, assim, cria tuas empresas, cria tuas fábricas, como o Silvio falou, né, essas fábricas nas áreas urbanas, porque eu vou estar aqui, ó, vou estar dando dinheiro, vou estar dando a verba, vou estar dando o FASME. Então a galerinha, os burgueses vão o quê? Vão amar, na verdade, né, que o parlamento vai tomar o poder, certo? Na Inglaterra. Até porque a própria burguesia que vai, né, dizer assim, aí parlamento, a gente te apoia, começa a existir, a gente tira aí a cabeça do rei, né, e vocês assumem o poder. Claro que foi um processo bem mais longo esse da Revolução Inglesa, né? A gente tá resumindo aqui.
Que dá um podcast,
quem
viu?
Sabe um podcast, quem sabe um podcast sobre isso, isso que eu ia falar.
Pois é.
Mas então... Outro ponto, galera, que é importante, é que nesse período a Inglaterra também acumulou muito capital, muito dinheiro, porque colônia, né, acumulação das suas colônias, e a principal colônia era qual, meu querido?
Os Estados Unidos da América. Tio Sam!
Né? A conhecida aí, né, as conhecidas 13 colônias, né, que depois vão se formar nos Estados Unidos, vão se formar em mais territórios, mas... A princípio, as 13 colônias que vão dar também muito dinheiro para a Inglaterra, né? Lei do selo, lei do chá, tudo isso, né? Vai trazer muito dinheiro além da exploração, né? Porque a galera acha que a Inglaterra não explorou os Estados Unidos, né?
É. Tocamos em outro ponto aqui. É outra. Pronto. Isso dava um podcast. Pronto. Isso dava um podcast perfeito.
Dava outro podcast.
Não existia colônia de exploração. Não. É. Existia colônia de povoamento. Ô, André.
Aí quer brincar comigo, né?
O povo cai nessa.
Ó, galera, o primeiro é que esses dois conceitos já são conceitos muito datados, né? É complicado falar nesses dois conceitos. Na Inglaterra, houve povoamento, na Inglaterra, ó, nas 13 colônias, que seriam os Estados Unidos, houve povoamento. Houve exploração. No Brasil, houve povoamento. É claro que houve povoamento. No Brasil, houve exploração e muita.
Então, óbvio. Assim,
uma coisa não anula a outra, entendeu? Muita gente acha que, ah, não, porque os ingleses foram bonzinhos, os ingleses foram de boas, né? Só povoaram os Estados Unidos. Meu irmão, a galera foi morta, teve um massacre em Boston que o povo americano, né, o povo norte-americano, foi protestar contra a Inglaterra, eles morreram. Os ingleses mataram eles, né?
Não,
teve a festa,
André,
do chá
mas
em Boston
isso
também,
era
foi...
essa morte era pacífica, tu não entendesse ainda, André.
Pois
era pacífica,
então,
André.
É, eu já tô adiantando muito, mas, por exemplo, teve outro episódio na festa do chá em Boston, que a galera invadiu os navios ingleses, né, os norte-americanos, jogaram o chá no chão.
No mar, seu pateta.
Por quê? Porque o chá tava muito caro e eles só poderiam comprar o chá da Inglaterra, e a preço altíssimo. Então, assim, se tem uma coisa que a Inglaterra não era, era boazinha, viu, nesse sentido. Então, vamos primeiro desconstruir essa visão pra gente entender... Né, como a Inglaterra ficou rica também diante dos Estados Unidos, né, da exploração das 13 colônias.
De fato, ou algodão abençoado, viu, que saía do solo americano.
Pois era. Né, e assim, para finalizar, tiveram também investimentos em tecnologias, investimentos em fábricas, né, justamente com o parlamento ali investindo na burguesia. E outro ponto, galera, importante, que já foi a influência do iluminismo, né, perceba que isso tudo vai... São vários contextos para fazer a Inglaterra adotar a Revolução Industrial. Não é de uma hora para outra, né? Lembra disso. A história não é, pô, mudou. Né? São vários acontecimentos, transformações, rupturas,
isso,
inclusive, né, para tentar trazer, né, esse algo novo e, às vezes, nem tão novo. Tá? Mas a adoção do liberalismo, galera, foi uma coisa muito importante. Né? Que já veio essa influência do iluminismo e ele vai criar a propriedade privada. E a propriedade privada vão ser o quê? As fábricas, né? As fábricas, que era do burguês. O burguês tinha o poder sobre a fábrica. Isso que a gente vai discutir daqui a pouco, que vai ser também um problema. Tá? E essa propriedade privada, inclusive, vai gerar o próprio êxodo rural, né, Silvio? Porque aquela galera que estava acostumada com o modo de vida feudal, chorou papai. Não tem mais campo.
Chorou papai.
Porque o que é campo agora é fábrica.
Isso. Na realidade, existe até mesmo um debate crescente, André, na universidade, que é sobre se evidentemente, a política de cercamento, né, que a gente está iniciando a comentar agora, se a política do cercamento, né, na Inglaterra, a partir do século XVII, teria iniciado, portanto, esse processo de êxodo rural. É um debate, né? Tem essa questão. Eu, realmente, pelas fontes que eu tenho, ainda continuo a acreditar que, de fato, os cercamentos foram efetivos nessa modificação de moradia.
Exato. Também, né? Acho.
Que,
também acho.
Que esses cercamentos ainda têm.
Fala aí só pra galera o que seria os cercamentos, Silvio. Fala aí pra galera, mais ou menos, rapidamente,
certo.
O que seria os cercamentos.
Ó, pessoal, os cercamentos, de maneira geral, a gente pode resumir, foi justamente a política de privatização da terra. Antes, a gente tinha as terras comunitárias, tá certo? As terras comunitárias. A partir de então, da política do cercamento decretada, portanto, no século XVII, na Inglaterra, a gente tem as terras passando a ser privadas. Essas terras sendo vendidas pelo Estado para pessoas de posse.
Exatamente.
Então, as pessoas
isso
passam
é
a comprar
privada,
a terra.
Exatamente.
Exato. As pessoas passam a comprar a terra, passam a ter o documento de efetivação da compra e, basicamente, ou expulsar ou manter aqueles que ficaram na terra sob regime de exploração. Bom, isso, de fato, é uma leitura marxista, né, da história, de que essa exploração acabou retirando esse povo da zona rural e empurrando eles até mesmo para a América, né, indo povoar, e outros para as cidades inglesas. Mas, de fato, efetivamente, eu acredito que isso seja uma leitura correta.
Exato.
Até então, nunca li um documento, tá? Nunca tive a oportunidade de ler um documento sério o bastante para quebrar essa visão. Então, fico com ela, portanto.
Bom, então, além dessa questão do liberalismo, da propriedade privada, do êxodo rural, teve outros dois fatores que foram importantes só para a gente finalizar essa questão da Inglaterra, que foi o seguinte, né? Além disso tudo, ela era uma região rica em minérios, né? Então, os ferros que eram utilizados para as máquinas e ferrovias ajudaram bastante. Então, imagina, não bastasse isso tudo, a Inglaterra ainda teve, né, essa bênção, digamos assim, de ter um lugar riquíssimo em ferro, que era uma das principais matérias-primas utilizadas, né, que foi, na verdade, né, uma das principais matérias-primas utilizadas na Revolução Industrial. Então, imagina aí, né, isso tudo estava corroborando para a Inglaterra ser, meu velho, a principal potência, né, que já estava caminhando para isso, mas com a Revolução Industrial só bota o selo ali e diz, respeita a nós. Respeita que a turma chegou.
Exato.
Entendeu? E aí, pra finalizar,
exato,
a exploração do cavão, que também foi utilizado na máquina no vapor, né? O cavão também era algo muito explorado,
afinal,
né? Pra justamente utilizar como esse combustível das máquinas. Beleza?
Isso. Agora, ô pessoal, pra finalizar só um pouquinho... porque,
pra finalizar
assim,
só um pouquinho, né? É ótimo.
o que esse podcast significa, na realidade, é uma breve introdução, né, a Revolução Industrial.
Isso,
se vocês quiserem que a gente comente um pouco mais, tipo, por exemplo, das consequências da Revolução Industrial para a sociedade europeia e até mesmo para a África, que teve um papel fundamental nisso, né, um papel, infelizmente, de exploração, de sofrimento e exploração nesse sentido, né? Mas essas consequências, elas precisam ser analisadas de uma forma um pouco mais aprofundadas. Então, se a gente fosse fazer isso, a gente teria que fazer um outro podcast. Mas, para finalizar um pouquinho, de novo, eu queria deixar claro que a mudança nessa forma de trabalho, nessa forma de se estabelecer, de criar relações comerciais, elas alteram também o curso social. Porque, vejam, as pessoas começam a ficar dependentes do mercado. Daquilo que a gente vai chamar de liberalismo, de fato, como eu estava dizendo. Então, com mais pessoas dependentes do mercado, o mercado tende a aquecer. E se o mercado tende a aquecer, a demanda cresce. E a demanda crescendo, a indústria é favorecida. Então, quando a cidade ganha um quantitativo populacional grande de pessoas, meu velho, são mais pessoas precisando de comida. E são mais pessoas vendendo comida, por exemplo. São mais pessoas precisando de roupa. São mais pessoas produzindo roupa.
É aí, e aí, Silvio? E aí você toca num ponto, né, que vai ser muito importante, que isso vai entrar no contexto do surgimento do capitalismo industrial, né? Porque, primeiramente, a primeira coisa vai ser visar o meu lucro, beijinho, tchau, tchau. E, vamos, e assim, por consequência disso, vai se estabelecer uma divisão de classes, né? Burgueses e operários. E aí é justamente o que o Silvio está falando. Os burgueses, que são os comerciantes, os proprietários, né, desses meios de produção, os donos das fábricas, das indústrias, vão visar somente uma coisa: lucrar grana, dinheiro no bolso, certo? E os operários, trabalhadores que vendiam, né, a sua força de trabalho, que vendiam o seu trabalho antes, que eram aquela galerinha que produzia em casa, que tinha o seu próprio lucro, né, produzia e ganhava o lucro do seu trabalho, não. Agora ele vai vender o seu trabalho pro burguês, certo? E o burguês vai pagar um valor ridículo, tá? Um valor ridículo para esse operário, para ele poder fazer aquele trabalho lá que ele fazia e às vezes poderia, né, ter uma renda até melhor. Porque o que vai acontecer é que os operários vão ter condições assim...
Não, André, eu acho que é melhor a gente nem entrar nisso, porque senão a gente vai realmente ficar 3 horas aqui comentando sobre a criação, portanto, de uma futura legislação trabalhista e a importância de uma futura legislação trabalhista, as condições absolutamente desumanas que um trabalhador tinha que ter, 16 horas de trabalho diário. Olha, André, não é melhor a gente nem, porque a gente fala que só desgraça.
Ué, mas era isso mesmo, só, não tinha higiene, não tinha nada, a galera
nem
pegava doença, era
fábrica,
tudo lá, era mais
12
horas de trabalho,
tinha na fábrica,
era baixo salário.
Era abafado que só desgraça.
Pois é.
Oh, meu Deus.
Imagina você fazer o mesmo movimento o dia todo, né, porque era movimento
isso
cansativo.
Isso sem contar o movimento repetitivo,
meu amigo,
né? Você suado,
então,
calor da desgraça, não tinha ventilador, não tinha um ventinho porque não tinha janela, olha, meu irmão, vapor o tempo todo.
Olha, tem que bater palma.
Não,
tem que bater palma pra galerinha aí, os operários. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas tem que bater palmas pros caras, porque viver na Revolução Industrial e ser operário, meu amigo, não era coisa
mas
fácil,
é
não,
óbvio,
né? Até porque eu já ia falar de suicídio, né? Que a galera se suicidou muito nesse período, que você já quer entrar em outro ponto. Mas aconteceu muito, porque não era fácil viver
só pra
nessa
que
época,
você não fique também.
Não era fácil mesmo.
Com só esse ponto negativo, que isso é um grande ponto negativo, a Revolução Industrial trouxe sim, isso é, a gente não pode negar, trouxe sim muitos benefícios para a sociedade atual, né? Trouxe, por exemplo, a permissão, né, de obter objetos que nunca se imaginava ter. Com a produção, por exemplo, com a produção em massa, claro, né, tratando de períodos mais próximos da atualidade, com a produção em massa, por exemplo, do telefone, da máquina de lavar, os produtos mais iniciais da máquina de lavar, do telefone, eles começaram a se baratear. E as pessoas começaram a poder ter objetos que outrora nunca sequer imaginaram ter. Isso, de certa forma, acaba
Exato.
Sendo um avanço. Mas para acabar esse podcast de vez agora, sem ser um pouquinho, eu comecei meu...
Acaba,
eu comecei
papai,
o
acaba,
podcast
acaba.
Citando Luiz Edmundo, vou terminar citando ele, com essa citação aqui. Se liga. O processo da Revolução Industrial é, em alguma medida, circular, com aumento da população e a diminuição do número de produtores direto. A demanda por produtos industriais cresce, fazendo com que também cresça a demanda por força de trabalho na indústria. O resultado é um número progressivamente menor de produtores diretos e um maior de pessoas dependentes do mercado. Essa situação, maravilhosa, muito bem, você encontra no texto História Contemporânea, do Luiz Edmundo, produzida pela editora Contexto. Esse podcast foi um abraço.
Foi uma maiêutica. Pesquisa aí o que é maiêutica.
Fica a dica.
Fica a dica. Fica a dica. Foi uma maiêutica, foi uma linda maiêutica. Um beijo aí pro nosso querido Sócrates. Se você existiu ou não, cara, um beijo pra você.
É, tem essa questão também, polêmica. Né? Vamos na bater de novo se ele existiu?
Um outro podcast, Cuscuz Filosófico, o próximo aí é Sócrates existiu ou não.
Só vem.
Quer? Fala lá no Instagram. Manda no Instagram, @eufistoria, beleza? Então é isso, meus queridos. Um cheiro, um beijo, até a próxima. E claro, sempre, né? Contudo, todavia, que a história esteja com vocês.
Tchau, tchau, tchau.
E ele continua a repetir, é isso.
Vai ser minha marca, otário.
É a tua marca, né? Beleza, fechou.